Projeto audiofônico Doses Literárias. Um Amor Incômodo, de Helena Ferrani. Capítulo 9. O café estava quase pronto quando cheguei na casa do tio Filippo. Com um braço só, ele misteriosamente conseguia fazer tudo. Tinha uma cafeteira antiquada, do tipo que se usava antes que as máquinas de expressos italianas se estabelecessem em todas as casas. Era um cilindro de metal com um bico que, desmontado, se dividia em quatro partes. Um recipiente para ferver água, um compartimento para o café moído, a tampa de rosca coberta de pequenos furos e o bule. Quando entrei na cozinha, a água quente já estava caindo no bule e um cheiro intenso de café se espalhava pelo apartamento. "Você está ótima", afirmou, mas não creio que aludisse à maquiagem. Nunca me parecera capaz de distinguir entre uma mulher com e sem maquiagem. Queria apenas dizer que eu estava com uma aparência particularmente boa naquela manhã. De fato, enquanto bebericava o café, telando, acrescentou: "Das três, você é a que mais se parece com a Amália." Esbocei um sorriso. Eu não queria alarmá-lo contando o que havia acontecido durante a noite. Também não queria começar a discutir minha semelhança com a Amália. Eram 7 da manhã e eu estava cansada. Meia hora antes eu havia cruzado uma via fórea semideserta, com sons ainda tão suaves que era possível ouvir o canto dos pássaros. O ar estava fresco, aparentemente limpo, e a luz nebulosa, indecisa entre um dia de céu aberto ou fechado. Mas, na Via Duomo, os sons da cidade já tinham se intensificado. As vozes das mulheres nas casas também. E o ar se tornara mais cinza e pesado. Com uma grande sacola de plástico, na qual eu enfiara o conteúdo da maleta e da bolsa da minha mãe, cheguei na casa do meu tio, surpreendendo-o com suas calças desabotoadas e largas. A regata sobre o torso ossudo, cotoco do braço nu. Ele escancarara as janelas e logo se arrumara. Então, tinha começado a me atormentar com ofertas de comida. Eu queria pão fresco, queria leite, queria uns biscoitos. Não me fiz de rogada e comecei a beliscar uma coisa ou outra. Tio Filippo enviuvara havia 6 anos. Morava sozinho, como todos os velhos sem filhos. Dormia pouco. Estava contente com a minha presença, apesar da hora matutina, e eu também me sentia feliz de estar ali. Queria uns poucos minutos de trégua, a bagagem que eu havia deixado na casa dele uns dias antes, trocar de roupa. Planejava ir logo à loja das irmãs Vossi. Mas tio Filippo estava ávido por companhia e conversa. Ameaçou Caserta com mortes horríveis. Desejou que já tivesse morrido de maneira dolorosa durante a noite. Censurou a si mesmo por não tê-lo matado no passado. E depois, usando conexões difíceis de identificar, começou a pular de uma história de família para outra em um dialeto fortíssimo. Não parou nem para tomar fôlego. Após algumas tentativas, desisti de interrompê-lo. Ele resmungava, se enfurecia, ficava com os olhos cheios d'água, fungava. Quando o discurso chegou em Amália, passou em poucos minutos de suspiros e elogios à irmã, a críticas impiedosas pelo fato de ela ter abandonado meu pai. Para completar, esqueceu-se de falar dela no passado e começou a censurá-la, como se ainda estivesse viva e presente, ou prestes a despontar do outro cômodo. "Amália!" Ele começou a gritar. "Nunca pensa nas consequências. Sempre foi assim. Deveria ter sentado, refletido e esperado. Em vez disso, um dia acordou e foi embora de casa com as 3 filhas. Não devia ter feito isso, segundo tio Filippo. Logo percebi que queria traçar uma conexão entre aquela separação de 23 anos antes com a decisão da irmã de se afogar. não fazia o menor sentido. Fiquei incomodada, mas deixei que ele falasse. Ainda mais porque, vez por outra, interrompia-se e, mudando o tom de hostil para afetuoso, corria e pegava da despensa mais latas. Balas de menta, biscoitos velhos, uma geleia de amora embranquecida de mofo, mas, segundo ele, ainda boa. Enquanto eu, de início, rejeitava suas ofertas e depois beliscava conformada. Ele recomeçava a falar, confundindo datas e fatos. Era 46 ou 47? Esforçava-se para lembrar. Então mudava de ideia e concluía. Depois da guerra. Depois da guerra, foi Caserta quem percebeu que era possível usar o talento do meu pai para vivermos um pouco melhor. Tínhamos de ser honestos e admitir que sem ele meu pai teria continuado a pintar por uma ninharia. Montanhas, luas, palmeiras e camelos nas lojas do bairro. Caserta, porém, que era esperto, de pele escura como um sarraceno, mas com olhos de diabo assanhado, começou a andar para cima e para baixo com os marinheiros americanos. Não para vender mulheres ou outras mercadorias. Caserta ficava atrás dos marinheiros angustiados pela saudade. E, em vez de mostrar fotos de moças à venda, insistia para que eles tirassem da carteira as fotos das mulheres que haviam deixado em casa. Depois de transformá-los em meninos abandonados e ansiosos, negociava o preço e levava as fotos para o meu, que as transformava em retratos a óleo. Eu também me lembrava daquelas imagens. Meu pai permaneceu trabalhando com elas durante anos, mesmo sem Caserta. Parecia que os marinheiros, de tanto suspirar, deixavam as imagens de suas mulheres gastas. Eram fotos de mães, irmãs e namoradas, todas louras, sorridentes, fotografadas com permanente nos cabelos, sem um fio fora do lugar, joias penduradas no pescoço e nas orelhas. Pareciam empalhadas. E ainda por cima, como na nossa foto que a Amália guardava em todas as fotos corroídas pela ausência, a pátina da impressão havia se desgastado e a imagem muitas vezes estava dobrada nos cantos ou atravessada por fendas brancas que cortavam rostos, roupas, colares, penteados. Eram rostos moribundos, mesmo na fantasia de quem os guardava com desejo e sentimento de culpa. Meu pai as pegava das mãos de Caserta e as prendia ao cavalete com uma tachinha. Depois, em um piscar de olhos, fazia surgir na tela uma mulher que parecia verdadeira. Uma mãe, irmã, esposa que suspirava em vez de causar suspiros. As rachaduras sumiam. O preto e branco se tornava cor, pele. E a maquiagem daquele arrimo da memória era executada com perícia suficiente para deixar contentes homens perdidos e desolados. Caserta passava para retirar a mercadoria. Deixava um pouco de dinheiro e ia embora. Assim, relatava meu tio, em pouco tempo a vida mudou. Graças às mulheres dos marinheiros americanos, comíamos todos os dias. Meu tio também, pois na época estava sem emprego. Minha mãe lhe dava um pouco de dinheiro, mas com o consentimento do meu pai. Ou, talvez, escondido. Finalmente, depois de anos de privações, tudo estava melhorando. Se Amália tivesse prestado mais atenção às consequências, se não tivesse se intrometido, sabe-se lá onde teríamos chegado. Muito longe, segundo meu tio. Pensei naquele dinheiro e na minha mãe. Como ela aparecia nas fotos do álbum de família. 18 anos, o ventre já arqueado pela minha presença dentro dela, em pé, ao ar livre, em uma varanda. Ao fundo, sempre se via uma parte de sua Singer. Devia ter largado a máquina de costura somente para ser fotografada. Em seguida, após aquele instante, tenho certeza de que voltou a trabalhar, curvada. Em nenhuma foto, jamais a imortalizou naquela miséria da labuta comum. Sem um sorriso, sem olhos brilhantes, sem cabelos arrumados para que parecesse mais bonita. Acho que tio Filipe nunca pensou na contribuição do trabalho de Amália. Nem mesmo eu havia pensado. Balancei a cabeça, insatisfeita comigo mesma. Odiava falar do passado. Por isso, enquanto morei com Amália, vi meu pai no máximo 10 vezes. Obrigada por ela. E desde que me mudara para Roma, apenas 2 ou 3 vezes. Ele ainda morava na casa onde nasci, com 2 cômodos e uma cozinha. Passava o dia todo sentado, pintando feias paisagens do Golfo ou toscos mares revoltos para feirinhas de vilarejos. Sempre ganhou a vida assim, recebendo uns trocados de intermediários, como o tal Caserta. E jamais gostei de vê-lo acorrentado à repetição dos mesmos gestos, das mesmas cores, das mesmas formas, dos mesmos cheiros que eu conhecia desde a infância. Sobretudo, eu não suportava que ele expusesse para mim seus motivos confusos, cobrindo a malha de insultos e nunca lhe dando qualquer mérito. Não, eu não gostava de mais nada do passado. Havia cortado laços com todos os parentes para evitar que em cada encontro lamentassem no seu dialeto o grande azar da minha mãe e disparassem ameaçadoras vulgaridades sobre o meu pai. Só sobrara ele, o tio Filipe. Ao longo dos anos, eu o vira não por escolha, mas simplesmente porque ele aparecia do nada lá em casa e brigava com a irmã. Era veemente, com a voz altíssima, depois os dois faziam as pazes. Amália era muito apegada àquele único irmão trapalhão, dominado desde jovem pelo cunhado e por Caserta. E, de certo modo, ficava contente que ele continuasse a visitar meu pai e fosse contar a ela como estava, o que andava fazendo, no que estava trabalhando. Já eu, embora sentisse uma antiga simpatia por aquele seu corpo mutilado e por sua agressividade de mafioso fanfarrão, que se eu quisesse poderia nocautear com um único soco, teria preferido que ele também tivesse desvanecido, como tantos outros tios e tias avós. Eu tinha dificuldade em aceitar que ele desse razão ao meu pai e culpasse minha mãe. Era irmão dela, a vira centenas de vezes inchada por causa de tapas, socos, chutes. Contudo, nunca movera uma palha para ajudá-la. Fazia 50 anos que continuava a reiterar sua solidariedade ao cunhado, fielmente. Faz somente poucos anos que consigo ouvi-lo sem ficar alarmada. Mas, quando garota, eu não suportava que ele tomasse partido daquela forma. A certa altura, enfiava 2 dedos nos ouvidos para não escutar. Talvez eu não tolerasse que a parte mais secreta de mim usasse aquela sua solidariedade para validar uma hipótese cultivada igualmente em segredo. A de que minha mãe levava inscrita no corpo uma culpa natural, independente da sua vontade e das suas ações, aparecendo prontamente quando necessário, em cada gesto, em cada suspiro. "Esta camisa é sua?" perguntei para mudar de assunto, tirando de uma das sacolas de plástico a camisa azul que eu havia encontrado na casa de Amália. Interrompi bruscamente seu discurso, e ele ficou desorientado por um instante, de olhos arregalados e lábios entreabertos. Depois, emburrado, examinou longamente a peça de roupa, mas enxergava pouco ou nada sem óculos. Fez aquilo só para se acalmar depois do ataque de fúria e passar uma aparência de controle. "Não, nunca tive uma camisa assim." Contei que a havia encontrado na casa de Amália, entre as roupas sujas. Foi um erro. "De quem é?" quis saber ele, voltando a ficar agitado, como se eu não estivesse tentando descobrir a mesma coisa. Tentei explicar que eu não sabia, mas foi inútil. Ele devolveu a camisa como se a julgasse infectada e recomeçou a criticar implacavelmente a irmã. Ela sempre fez isso! Voltou a disparar, furioso em dialeto. Lembra da história das frutas que ela recebia em casa? De graça, todos os dias? Era um mistério. Ela não sabia nada a respeito. E o livro de poesia com a dedicatória? E as flores? E os esfogliatelli diariamente às 8 em ponto? E o vestido? Você se lembra dele? Será que não se lembra de nada? Quem comprou aquele vestido do tamanho dela certinho? Ela afirmava que não sabia de nada, mas usou o vestido para sair às escondidas sem dizer ao seu pai. Explique-me você por que ela fez isso. Percebi que ele continuava a considerá-la sutilmente ambígua, como Amália sabia ser até mesmo quando meu pai a pegava pelo pescoço, deixando hematomas em forma de dedos. Para nós, filhas, ela dizia, ele é assim, não sabe o que faz, e eu não sei o que dizer a ele. Mas nós, por outro lado, pensávamos que ele, por tudo o que fazia com ela, devia sair de casa uma manhã e morrer queimado, ou esmagado, ou afogado. Pensávamos isso e sentíamos ódio dela por ser o combustível daqueles pensamentos. Quanto a isso, não tínhamos dúvidas, e eu não esquecera. Eu não esquecera nada, mas também não queria lembrar. Se necessário, podia contar tudo a mim mesma, nos mínimos detalhes, mas para quê? Contava-me apenas o que servia de acordo com a situação, decidindo a cada instante, conforme a necessidade. Naquele momento, por exemplo, eu via os pêssegos pisoteados no chão, as rosas sendo marteladas 10, 20 vezes contra a mesa da cozinha com as pétalas vermelhas voando pelos ares e caindo por toda parte. Os caules espinhentos ainda embrulhados em papel alumínio, os doces atirados pela janela, o vestido queimado no fogão. Sentia o cheiro nauseante que emana de um tecido quando alguém deixa distraído o ferro quente em cima dele. E estava com medo. Não, vocês não se lembram nem sabem de nada, disse meu tio, como se eu representasse ali naquele momento também minhas duas irmãs. E quis me obrigar a lembrar. Sabíamos que meu pai começara a bater nela só quando quis desistir de caserta e dos retratos para os americanos e ela se opôs? Não era assunto para a Amália se meter. Mas ela tinha o vício de se meter em tudo, sem pensar. Meu pai tinha criado uma cigana que dançava nua. Mostrou o desenho a um sujeito que comandava uma rede de ambulantes que percorriam as ruas da cidade e da província, vendendo cenas campestres e marinhas. O sujeito, que se chamava Miliaro e sempre arrastava consigo um filho de dentes tortos, considerou que seria um sucesso no consultório dos médicos e dentistas. Disse-lhe que por aquelas ciganas estava disposto a pagar uma porcentagem muito mais alta do que a de caserta. Mas Amália foi contra. Não queria que meu pai deixasse caserta. Não queria que ele pintasse ciganas. Não queria nem mesmo que ele as mostrasse a Miliaro. Vocês não se lembram e não sabem, repetiu tio Filipe, rancoroso pela maneira como haviam passado aqueles tempos que lhe pareciam bons, evaporando sem dar os frutos prometidos. Perguntei-lhe, então, que fim havia levado caserta depois da ruptura com meu pai. Passaram por seus olhos muitas respostas furiosas possíveis. Depois, ele decidiu deixar de lado as mais violentas e afirmou com orgulho que tinham dado à caserta o que ele merecia. Você contou tudo ao seu pai. Ele ligou para mim e saímos para matá-lo. Se tivesse tentado reagir, nós o teríamos realmente matado.
Tudo? Eu?
Não gostei daquela alusão. E não quis saber quem era o você que ele havia mencionado. Apaguei qualquer som que fizesse às vezes do meu nome, como se não fosse possível, de nenhum modo, se referir a mim. Ele me olhou com ar interrogativo e, ao me ver impassível, balançou novamente a cabeça em desaprovação.
Ah, você não se lembra de nada,
voltou a repetir meu tio desconsolado. E passou a me contar sobre Caserta. Depois do ocorrido, Caserta ficara assustado e entendera o recado. Vendera um bar confeitaria meio falido que era do pai e fora embora do bairro com a mulher e o filho. Depois de um tempo, houve boatos de que se tornara receptador de remédios roubados. Na sequência, disseram que havia investido dinheiro obtido com tráfico em uma gráfica. Estranho, porque ele não era tipógrafo. A hipótese do tio Filipe era de que ele imprimia capas para discos falsificados. De qualquer maneira, a certa altura, um incêndio destruiu a gráfica e Caserta passou um tempo internado por causa das queimaduras que sofreu nas pernas. Desde então, tio Filipe não soubera de mais nada. Alguns achavam que Caserta ficara rico com o dinheiro do seguro e fora morar em outra cidade. Outros diziam que depois daquelas queimaduras passara de médico em médico, sem nunca receber alta. Não pelo ferimento nas pernas, mas pelos parafusos a menos na cabeça. Sempre fora um homem estranho. Diziam que ao envelhecer foi se tornando cada vez mais. E isso era tudo. Tio Filipe não sabia de mais nada sobre Caserta. Perguntei qual era o nome de batismo dele. Eu havia procurado na lista telefônica, mas existiam Casertas demais.
Não ouse procurá-lo, ordenou novamente raivoso.
Não estou procurando por Caserta, menti. Quero ver Antônio, filho dele. Brincávamos juntos quando eu era criança.
Não é verdade? Você quer ver Caserta?
Vou perguntar ao meu pai, ocorreu-me dizer. Ele me olhou espantado, como se eu fosse Amália.
Você está fazendo isso de propósito?
E acrescentou baixinho. Nicola. Ele se chamava Nicola. Mas não adianta procurar na lista telefônica. Caserta é um apelido. O sobrenome verdadeiro está em algum lugar na minha cabeça, mas não me lembro. Pareceu realmente se concentrar para me agradar, mas depois cedeu abatido.
Chega! Volte para Roma. Se você realmente tem intenção de ver seu pai, pelo menos não mencione essa camisa. Mesmo hoje ele mataria sua mãe por algo assim.
Ele não pode fazer mais nada a ela, lembrei-lhe. Mas meu tio perguntou como se não tivesse ouvido. Quer mais um pouco de café?